Está no ar, Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Estamos de volta com o Rádio Love, com essa bancada maravilhosa, cinco mulheres, inédito na Rádio Love, a gente estar aqui com cinco mulheres, gente, e é fantástico poder trazer temas tão legais como os que a gente está trabalhando hoje. Lembrando você que acabou de ligar e começou a escutar a gente agora, a gente está trabalhando nessa primeira hora de programa, que são três blocos, a questão de relações interraciais com a nossa convidada Josiane Alves, e depois a gente vai conversar com a Tati, e dando continuidade ao nosso programa anterior, que falava sobre fetiches e prazeres femininos e masculinos também, né? Afinal, um pouco de prazer eles merecem, né, gente?
Um pouquinho.
Depois a gente vai falar sobre isso. E agora, voltando a conversar aqui com a Josiane, eu queria entrar nessa questão do amor e da mulher negra. Eu dei uma pesquisada, Josiane, e ainda descobri que existem muitos casos de solidão ainda e de dificuldade de relacionamento com da mulher negra. Por que que isso acontece, Josiane? Você sabe explicar?
Olha, eu acredito que a gente, vendo a forma com que a nossa sociedade foi construída com a questão da mulher negra desde o passado, a forma com que ela era tratada, não fica muito difícil a gente entender do porquê que até hoje ela se torna preterida. Eu fiz uma pesquisa também que relaciona que as mulheres negras são as que se casam mais tarde, as que têm maior índice de celibato e as que demoram mais tempo para ter um relacionamento estável. E uma coisa que a mulher negra enfrenta muito na atualidade ainda é a questão da hipersexualização da imagem dela. É muito complicado, você tem ali uma comoditização da pessoa negra, do corpo e da sexualidade, tratando ali o corpo como um produto e tratando a sexualidade dela como um serviço. E daí você vê, nesse contexto, ela tendo dificuldade de se relacionar. Por quê? Porque o homem negro, muitas vezes, ele ascende socialmente e ele quer uma mulher branca ao lado dele para ganhar mais status. E o homem branco nem entra nesse mérito, né? A gente já vai mais pro lado um tanto do fetiche, não o fetiche do próximo bloco, mas o fetiche criado para essa questão escravocrata ainda. De quando o homem negro tentava fugir, fazia algo, ele era punido com chibatadas. A mulher negra, ela era punida como? Ela era punida com na forma de estupro, ela era estuprada.
Sim, tanto que muitas vezes as pessoas até enaltecem a mestiçagem brasileira sem entender que ela aconteceu à custa de muito estupro, de muita violência, né, de muitas relações que não eram desejadas e que vinham, né, tinham essa questão aí de uma hipersexualização da mulher negra, e por conta disso as pessoas não se dão conta de como que surge também essa questão da mestiçagem, né?
Sim, e eu, lendo Bill Hawks, li algo muito interessante no livro Olhares Negros, que Olhares Negros, Raça e Representação, super indico a leitura, por sinal. Em um capítulo, ela vai retratar sobre o corpo negro. Ela fala sobre como os brancos, eles tinham no imaginário fetiche da nudez e de algumas outras coisas que para o mundo civilizado não seria tão permitido, e eles veem na possibilidade do escravo, eles veem no escravo a possibilidade de extrapolar essa barreira. Então, o corpo negro, ele é mostrado, ele é exibido, ali você pode, você vê pessoas negras em praça pública com os órgãos sexuais à mostra, e da mesma forma que você tem essa exibição, você tem também a possibilidade de viver fantasias sexuais acontece com aquela mulher negra que na sua casa, com a sua mulher, não seria permitido. Então, daí vem a questão da hipersexualização da mulher negra. E, inclusive, na época da escravidão, existia aquela coisa da escrava do campo, a escrava de casa. Os senhores compravam as escravas e escolhiam as mais bonitas para fazer parte do corpo de serviço interno. E a esposa já via aquilo, já não gostava. Então, essa mulher negra, ela sofria a repressão, ela sofria ali por parte do senhor, ela sofria abuso. Ela tinha ali uma dona, absurdo falar isso, que tratava ela quando não estava na frente do senhor. E tinha também uma comunidade negra que desprezava ela porque sabia que ela estava lá servindo, estava dentro da casa grande servindo o senhor. Então a mulher negra, ela desde sempre, desde que a gente tem esse arranjo escravocrata, ela vem só perdendo com esse arranjo. E eu acredito que daí a gente pode tirar essa questão da hipersexualização.
Sim, muito, muito bem colocado, Josiane. E sobre as relações interraciais, Josiane, que é o tema que a gente trouxe hoje para o programa, né? Acho que a gente teve que dar todo esse embasamento até a gente chegar no tema. Por que ainda se problematiza tanto um tema como esse?
Então, eu até pensei sobre isso, sobre o porquê que a gente tem que dar uma introdução para então entender o olhar estranho que as pessoas têm sobre os relacionamentos interraciais, né? Incomodam tanto, parece, às vezes, porque eu já passei por diversas situações que, às vezes, eu me arrumo, quero colocar uma roupa mais justa, natural, cada um que vista o que quiser, mas parece que quando as pessoas veem você vestida daquela forma com um homem branco, elas olham de uma forma diferenciada, você sente o olhar. E você não consegue imaginar o que está passando ali por aquela cabeça, mas deduz, né? É muito comum as pessoas ligarem essa imagem da mulher negra, homem branco, à hipersexualização e a algum tipo de troca sexual. Você está ganhando favores, algum tipo de benefício e está fornecendo para ele alguma outra coisa. E quando não, de uma outra parte, você recebe um olhar de o que esse cara está fazendo com essa mulher. Principalmente se o cara for bonito. Parece que as mulheres negras não têm o direito de se envolver com caras bonitos. Teve uma situação que eu achei muito interessante. Eu e o meu namorado entramos em uma loja e eu estava olhando roupas ali, ele ficou também por ali. A moça perguntou: vocês são namorados? Eu não quis responder porque eu fiquei com preguiça, né? E fiquei com muita preguiça, eu fingi que eu não ouvi, porque eu ia, né, parar, falar ali. Eu falei, não, vou ficar na minha, hoje eu quero paz, né? E ele educadamente respondeu que sim, que nós éramos namorados, né? E eu pensei, gente, nós estamos juntos, de mão dada, assim, não somos namorados, né? Não o bastante pra ela, ela falou, que diferente, né? Eu parei. Eu parei tudo, eu virei e falei, diferente por quê? Ela falou, não, porque você tão baixinho e ele tão alto.
Ela foi cavar uma desculpa.
Exatamente, né? Assim, então essa estranheza é algo que você acompanha no dia a dia. Quando a pessoa não verbaliza, ela sinaliza com o olhar. E em uma outra situação, eu cheguei em um restaurante em Curitiba, sentei. Tinha um casal que, desde que eu entrei, a mulher não parava de me olhar. E eu não estava entendendo. Ela mediu eu muito, assim. Eu sentei, ela ficou na minha direção. E ela ficou encarando. E mesmo eu olhando ela, ainda assim ela não se intimidou. E ela começou a cochichar com o marido dela sobre mim. Eu, incomodada, comecei a falar com meu namorado olhando para ela. Eu falei, olha, não sei, mas aquela pessoa está com algum problema comigo. Ela está olhando muito para mim, olhando para você. E assim que ela percebeu, ela parou e disfarçou. E eu estava quase levantando e perguntando para ela o que estava acontecendo. Então, você sente, assim, essa estranheza no dia a dia. E você se pergunta, por que que as pessoas não criam consciência, né, do que elas fazem? E por isso que a gente precisa da consciência negra novamente, eu volto a dizer.
Da onde que parte essa estranheza? Eu fico pensando, né? Porque é tão natural, tão, não tem nada, né? Mas né? Da onde que parte? Realmente, as pessoas têm um preconceito muito enraizado, né, Josiane? É triste, assim, porque você vê uma coisa que talvez passaria despercebido, não deveria passar despercebido, né? E chama atenção.
Exatamente. É interessante que os dois tipos de relacionamento chamam a atenção. Quando você vê um casal de pessoas negras, o que usualmente não é muito comum aqui em Curitiba, eu vejo pessoas falando, nossa, que eu já ouvi isso, que interessante um casal de pessoas negras, e você fala, não é, é normal, é natural. E quando existe um relacionamento interracial, você também recebe essa estranheza. Eu já ouvi diversas vezes as pessoas me falando, você não gosta de negros, né? Falo, por quê? Não, porque você é o sabe Deus lá que número de cara branco que você
aí
namora.
Aí passa a sofrer preconceito de ambos os lados.
Daí, né? Você sofre o preconceito de ambos os lados, porque, assim, a mulher negra, ela tá em uma posição social muito complicada. Ela é preferida pelos homens negros, é preferida pelos homens brancos, e algumas pessoas acreditam que ela não está no direito de escolher com quem ela deve ficar, que ela deve ficar só com o homem negro. O que relegaria a possibilidade de ela viver um relacionamento assim a uma porcentagem mínima, mais do que ela já enfrentando mais dificuldades do que ela já tem, né? E é interessante também porque, assim, eu antes de vir para cá busquei relatos, fui conversar com algumas amigas. Não que eu seja porta-voz de alguém, tô aqui para falar minha história, mas eu achei interessante repassar, né, as vivências. E uma coisa que eu tenho ouvido muito é a dificuldade das mulheres negras de conseguir se relacionar, porque os homens se envolvem com elas pensando no prazer sexual e ficando naquela situação, a mulher negra para você sair, se envolver, a mulher branca para namorar. E quando você conhece alguém, vai se envolver com alguém, é muito complicado porque tem sempre aquela interrogação. Você sempre tem que estar avaliando, além das coisas básicas que uma mulher avalia ao conhecer uma pessoa, avaliando o que aquela pessoa deseja com você, o que ela quer com você. E não muitas, e não raras vezes, vem a decepção de você ver que a intenção da pessoa não é das melhores. E as mulheres negras acabam ficando sozinhas. Nesse jogo de perde e ganha, elas acabam perdendo. Então, muitas vezes elas acabam se encontrando, recebendo, como que eu poderia dizer? Acabam tendo uma compreensão maior até de um homem branco no relacionamento interracial do que em um relacionamento com um homem da mesma cor. Eu vi uns dados, esses dados que eu venho falando para vocês, eu tirei do Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre a Mulher na Sociedade Brasileira, o NEPEM, e esse núcleo ele é um núcleo criado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sugiro que todos consultem os artigos, é muito interessante. Então, eu pesquisando vi que as mulheres negras bem-sucedidas têm uma dificuldade ainda maior de se relacionar. Quando elas conseguem se relacionar, muitas vezes, com um homem da mesma cor, num arranjo onde ele tem uma posição social inferior a ela e fica com ela por causa dos benefícios que ele pode ter daquele relacionamento. No caso dos homens brancos, a gente vê uma situação que ela se relaciona, também não deixa de ser muito diferente o caso. E outra coisa que eu pensei quando comecei a ver isso é como a nossa sociedade, ela normaliza algumas coisas. A nossa cultura, ela normaliza a mulher negra se envolver com um cara branco. Muitas vezes você não vê casais da mesma cor. E nesse relacionamento, o homem tem o direito de ser preconceituoso, ele tem o direito de falar coisas que desmereçam ela. O amor cura tudo. O amor tá ali, no final ele vai se descobrir e vai ser salvo pelo
amor. Ou aquilo que a gente chama de amor, né? Não necessariamente amor de fato.
Justamente. Eu acho que é uma situação que acontece com todas as mulheres, né? Mas talvez é evidenciada com a mulher negra, né, sim, Josiane? Porque acaba que você absorve uma carga maior com tudo, né? Se nós mulheres já enfrentamos esse machismo diário, né? Que é por ter nascido numa sociedade patriarcal, só por isso, né? Por mais nada, né? Só por esse fator indigesto, né? Se nós mulheres passamos por isso, acredito que a mulher negra passa por isso em dobro, né?
Passa por isso em dobro. Quando existem diversas barreiras para um relacionamento interracial. Porque, assim, existe a pessoa começar a conhecer o teu universo, problematizar as situações que você vive, porque até então muitas vezes a pessoa não tinha se atentado por algumas coisas, ela começa a descobrir esse universo estando com você. Então começa por aí, vai também pro campo da família, porque você não sabe se a pessoa aceitou bem você, mas e a família dessa pessoa, ela vai aceitar você? Eu tive um relacionamento em que a família não me aceitava, e eu não era algo escancarado, era algo bem subjetivo, mas estava ali. Até que eu, de tanto apontar aquilo, ficou claro e evidente, e um dia tudo veio à tona, né? E, enfim, tem mais essa barreira, tem a barreira também do movimento negro. A gente tem um termo que eu acho, assim, horrível, que é palmiteira para as mulheres que se relacionam com homens brancos. Só que eu acho que é mais interessante.
Sim, você tinha comentado comigo, eu até fui, sim, pesquisar, porque eu desconhecia, né?
Exatamente.
Falei, gente, da onde, né?
É muito interessante, porque, assim, aos homens negros é permitido se envolver com mulheres brancas. Agora, quando uma mulher negra se envolve com um homem branco, ela é palmiteira, ela é uma série de coisas, e é muito criticada. Existe uma cobrança bem maior em cima da mulher negra, de que tenha uma militância maior no sentido do afeto político, porque você tem que exercer o afeto político, e muitas vezes quem está praticando esse discurso não vive isso, não pratica esse afeto político. Então você tenha mais essa barreira a ser vencida, e a barreira social que a gente já vem falando, que é do dia a dia. Você tem que ter consciência de que você vai estar constantemente sob diversos olhares. Eu já estou acostumada, ignoro e vou embora, assim.
Eu recebi um depoimento aqui, ó. Muitas mulheres negras sentem que em suas vidas existem pouco ou nenhum amor. Essa é uma das nossas verdades privadas que raramente é discutida em público. Essa realidade é tão dolorosa que as mulheres negras raramente falam abertamente sobre isso. E a gente tem a Josi aqui falando super abertamente pra gente sobre isso, né? Mas ela acrescenta aqui que ouve frases racistas em aplicativos de encontro, que sofre e relata casos de assédio no trabalho pela questão da cor, entre outras experiências decorrentes do racismo. Então, nesse sentido, existem vários questionamentos sobre a existência de palmiteiras, ela coloca entre aspas, né? Ela, mulher negra, tem que palmitar mesmo.
Adorei. Eu acho que a gente tem que ser amada, né? Eu acho que a gente tem que querer bem a quem quer bem a nós e ser feliz, porque quando você começa a segregar dessa forma, também você está reforçando alguns estereótipos, né?
É uma reprodução,
né? Uma reprodução, você está reproduzindo. Porque a gente...
Quem teve uma relação interracial há pouco tempo foi a Carol Conká, né? Ela se manifestou e ela até sofreu algumas agressões em redes sociais, né? Alguns comentários racistas, assim, ou brincadeirinhas, assim, com a relação interracial, assim, como se fosse algo super anormal, né?
Sim, foi bem polêmico o tema, polêmico onde não existe polêmica, né? E vindo de pessoas que não tinham nem gabarito para falar, mas para a gente ver na cultura, né, como que algo sendo reproduzido na cultura que a gente vê na nossa sociedade diariamente. E como ela disse, sim, assédios no trabalho, alguns tipos de assédio. Tem muitas pessoas que se sentem mais à vontade por conta dessa hipersexualização da mulher negra, então ela é mais acessível, essa coisa de que, sabe, vou final de noite, né, a pessoa não conseguiu nada, vou chegar em uma mulher negra que ela está mais disponível. Então, a gente vive ainda numa sociedade que tem essa mentalidade da mulher disponível.
E que coloca a mulher negra em um risco bastante grande, até porque são dados também que é 3 vezes maior o número de estupros entre mulheres negras do que entre mulheres brancas. Né? Então, existe até uma preferência nesse sentido, que é muito dramático e que, de novo, a gente precisa abrir os olhos para essa situação e reagir de alguma maneira. Não, não dá pra...
Sim, são diversas questões, né? Eu sempre penso muito na questão carcerária também, né? Que a gente já conversou sobre isso também, que é uma questão muito grave ainda que... E a mulher negra sofre o dobro novamente, né? É nesse sentido. Então, são diversas lutas, né? Mas eu acho o coletivo feminino negro muito forte. E eu quero conversar com você sobre isso no próximo bloco. A gente está encerrando esse bloco. No próximo bloco, a gente volta a conversar com a Josiane sobre esse tema. Nossa, a gente tem pauta para 5 horas, né? E quero mandar um beijo pro Guilherme lá de São Paulo, que tá na escuta aqui. Um beijão para você, Guilherme. Muito obrigada por ouvir o programa. Fiquei muito feliz com a tua audiência. E daqui a pouquinho a gente volta. Lembra todos os nossos ouvintes, não nos abandonem jamais. Esse é o Rádio Love. Rádio Love volta já. Não nos abandone jamais.